lançada a campanha para atualizar a caderneta de vacinação de mais de 14 milhões de crianças menores de 5 anos.
Economia cresce 1,13% em junho.
Mais de 80 mil carteiras de pescadores profissionais foram suspensas por falta de atualização de cadastro.
Quinta-feira, 15 de agosto de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora ao nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Começa no dia 24 de agosto a campanha para que os pais ou responsáveis por menores de 5 anos atualizem a caderneta de vacinação das crianças.
O dia de maior mobilização, chamado Dia D, dá início à campanha, que vai até 30 de agosto.
São mais de 350 mil profissionais de saúde em postos, parques e escolas.
A campanha é feita em conjunto com as secretarias estaduais e municipais de saúde.
O Ministério da Saúde quer ver os cartões de imunização de crianças de até 5 anos preenchidos com a indicação de todas as vacinas do calendário básico infantil, assim como na caderneta do Luan Pedro, de 1 ano e 6 meses, que se vacinava na manhã de hoje em um posto de saúde de Brasília. A mãe dele, a comerciária Vera Pereira, não vacila. Quer ver o filho saudável.
É bom porque previne todas as doenças, né? Previne as doenças desde a mais forte é a mais fraca, né? Até a paralisia infantil também previne também. Então você tem que sempre estar com as vacinas em dias para as crianças, para que não aconteça algo pior com seu filho e depois não tenha mais nem jeito.
A técnica de enfermagem do posto, Valéria Rocha, confirma que o melhor é prevenir.
Prevenir das doenças graves, né? Como meningite, tuberculose, também reduz a mortalidade infantil no país e, consecutivamente, nós vamos ter menos internações nos hospitais.
Para que todas as crianças brasileiras estejam imunizadas na idade certa, o Ministério da Saúde vai realizar, entre os dias 24 e 30 deste mês, a campanha nacional chamada Vacinação em Dia. A meta é imunizar aproximadamente 14 milhões e 400 mil crianças. O Ministério vai repassar 18 milhões e 600 mil reais a estados e municípios para treinamento, mobilização e supervisão da campanha. Em todo o Brasil, mais de 350 mil profissionais de saúde vão ser envolvidos na atividade. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, avisa aos pais que mesmo sem a caderneta de vacinação, as crianças devem ser levadas a um dos 35 mil postos de saúde.
Se não tiver a caderneta, leva a criança, porque lá no posto de saúde pode ter algum registro de quando recebeu a vacina. Ou mesmo se não tiver registro, tem uma regra muito clara do Ministério da Saúde que os profissionais de saúde seguem, que é como atualizar as vacinas de acordo com a faixa etária de uma criança que não tem a sua caderneta. Então, se não tiver a carteirinha de vacina, leve a criança mesmo assim no dia 24 de agosto, que é o dia D, no sábado, ou até o dia 30 de agosto em todos os postos de saúde.
Durante a campanha Vacinação em Dia do Ministério da Saúde, crianças de 6 meses a 5 anos, moradoras das regiões Norte e Nordeste ou de municípios considerados prioritários dentro do Plano Brasil Sem Miséria do Governo Federal vão receber a superdose da vitamina A. A intenção é diminuir a mortalidade infantil nessas localidades, sobretudo pela diarreia, e ainda melhorar o desenvolvimento e crescimento das crianças. Informações em www.saude.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
Vamos agora ouvir o jingle da campanha de vacinação lançada hoje, que vai ser veiculado em rádios de todo o país.
Ei, galerinha, sou eu outra vez. Se liga no recado que eu tenho pra vocês. Pra ficar protegido, não pode vacilar. Leve a caderneta para atualizar.
24 de agosto, se liga no recado. É hora de voltar, eu vou pedir vacinação.
Quem tem menos de 5 anos tem um encontro comigo.
Sentadinha, nosso grande amigo.
Dia 24 de agosto, leve as crianças menores de 5 anos a um posto de vacinação para atualização da caderneta. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Voz do Brasil.
A economia do Brasil teve crescimento de 1,13% em junho, na comparação com o mês de maio, e encerrou o primeiro semestre com alta de 3,2%.
No segundo trimestre, o PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas do país, teve alta de 0,89% na comparação com o primeiro trimestre.
Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central e servem de base para investidores e empresas adotarem medidas de curto prazo.
Mais informações em www.bcb.gov.br.
Voz do Brasil.
Desde fevereiro, Kátia, o governo federal está atualizando o cadastro de pescadores que recebem o seguro defeso, com o objetivo de evitar fraudes no pagamento do benefício, que auxilia os trabalhadores nas épocas em que ficam impedidos de pescar.
E o resultado, Luciano, é que 81 mil carteiras de pescadores profissionais foram suspensas. O repórter Ricardo Carandina dá mais detalhes na entrevista que fez com o secretário de Monitoramento e Controle da Pesca e Aquicultura do Ministério da Pesca, Américo Tunis.
Secretário, como devem proceder esses pescadores depois do cancelamento do registro agora para recuperar a carteira?
Eles devem procurar a representação do Ministério da Pesca nos estados, munidos seus documentos pessoais, ou diretamente ou através das suas entidades representativas, para preencher os documentos de atualização para voltar à condição de ativos. Condição essa necessária para tirar a suspensão. Caso não faça nesses 30 dias depois da publicação da portaria de suspensão, eles vão ter os seus registros cancelados definitivamente. O que nós esperamos que não venha acontecer para verdadeiros pescadores.
Por que é que o Ministério decidiu fazer essa fiscalização, secretário?
Nós estamos fazendo isso para tentar eliminar do cadastro do Ministério da Pesca aqueles pescadores falsos, ou seja, aqueles que fraudam o registro da pesca para fim de obter vantagem através do seguro defeso, que está sangrando realmente o nosso CODEFAT. E esperamos, com esse processo, eliminar esses falsos pescadores e dar condição de melhores políticas para os verdadeiros pescadores.
O pescador que tem a carteira, quais são os direitos que ele tem?
Bom, o pescador que tem a carteira, além dele poder pescar, fazer a pesca para a sua manutenção pessoal e de sua família, ganhar comercialmente recursos, ele também pode obter vantagem através do período de defeso com o seguro defeso, que ele fará jus se forem afetadas espécies a qual ele faz a pesca normalmente.
Ótimo, então, muito obrigado. Agradeço aqui a entrevista ao secretário Américo Tunis, do Ministério da Pesca e Aquicultura.
E foi assinado um acordo entre o Ministério da Pesca e Aquicultura e a Universidade Federal do Ceará para a compra de um barco com capacidade para 10 pessoas.
A ideia é incentivar pesquisas em ciências pesqueira e oceanográfica na região Nordeste.
A embarcação vai ter equipamentos tecnológicos para dar suporte aos estudos, além de fornecer informações mais precisas sobre a atividade pesqueira.
Segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura, o objetivo é desenvolver novos projetos para formar uma rede nacional de pesquisas na área, já que a pesca representa o sustento de parcela considerável da população costeira do Nordeste.
7-9.
A presidenta Dilma Rousseff participou hoje da posse de Horácio Cartes para a presidência do Paraguai. Cartes vai governar o país vizinho até 2018.
O Paraguai tem mais de 6 milhões e meio de habitantes e uma economia que movimentou no ano passado cerca de 41 bilhões de dólares.
Em 2012, as trocas comerciais entre o Brasil e o Paraguai foram de mais de 3 bilhões e meio de dólares.
Fazem parte da lista de produtos que o Brasil vende ao Paraguai: fertilizantes, óleos, combustíveis e máquinas agrícolas.
Já os principais produtos que compramos do Paraguai são trigo, arroz e soja.
A presidenta Dilma Rousseff chegou à Assunção na noite de quarta-feira e seguiu para a casa do presidente recém-eleito do Paraguai, Horácio Cartes. No encontro, Cartes afirmou que vai à próxima reunião da União de Nações Sul-Americanas, a UNASUL, em Paramaribo, no Suriname, no dia 30 deste mês. O Paraguai estava suspenso da UNASUL e do Mercosul desde o impeachment do ex-presidente Fernando Lugo no ano passado. Dilma avaliou como positivo o encontro com Cartes.
Foi uma reunião muito boa. Acredito que a presença do presidente Horácio à frente do governo paraguaio vai propiciar que as nossas relações deem um salto qualitativo.
Outro assunto abordado no encontro foi a volta do Paraguai ao Mercosul.
Eu acho que para o Mercosul, a vinda do Paraguai é muito importante. E também acredito que para o Paraguai também é muito importante a volta ao Mercosul. Só para dar um exemplo, o fundo chamado FOSEM, que tem recursos e que fundamentalmente privilegia os países que mais precisam, emprestou para o Paraguai 550 milhões de dólares para construir a linha que assegura a absorção pelo Paraguai da energia elétrica de Itaipu. Veja você que isso é algo muito importante. Sem isso, haveria dificuldades de estruturar o financiamento. E hoje o Mercosul conta com fundos bastante significativos para esses projetos de integração da estrutura, de não só a estrutura elétrica do continente, do continente sul, né, como também a estrutura logística.
Além da presidenta Dilma Rousseff, outros quatro presidentes da América do Sul participaram da posse de Horácio Cartes: Cristina Kirchner, da Argentina, Sebastián Piñera, do Chile, Ollanta Humala, do Peru, e José Mujica, do Uruguai. Cartes defendeu no discurso de posse que o Paraguai vai se reintegrar a todos os órgãos sul-americanos, mas não estipulou o prazo para isso. Depois da cerimônia no Palácio de Lopes, no centro de Assunção, a presidenta Dilma Rousseff voltou ao Brasil. De Assunção, no Paraguai, Paulo La Sálvia.
Começou a funcionar o Centro de Digitalização e Produção de Objetos Postais.
A unidade com sede aqui em Brasília faz parte da primeira etapa de implantação do projeto Correio Digital.
O projeto trabalha com a captação eletrônica de dados dos clientes para gerar e entregar correspondências.
Funciona assim: após receber os documentos, os dados são enviados para uma impressora, que tem capacidade de imprimir 135 páginas por minuto. Depois, a correspondência passa para uma máquina, que envelopa até 25 mil cartas por hora. O vice-presidente econômico-financeiro dos Correios, Luiz Mário Lepica, afirma que o processo é totalmente seguro.
Esse centro ele foi formatado para atender os órgãos públicos, principalmente da área da justiça, do trânsito, da saúde e quaisquer outros que porventura têm interesse em uma remessa de grandes quantidades ao cidadão.
Luiz Mário Lepica afirma ainda que o cidadão comum é diretamente beneficiado com esse trabalho.
O cidadão vai ser beneficiado porque as informações que ele vai receber dos órgãos públicos chegarão a ele com mais rapidez.
Os Correios pretendem inaugurar mais 5 centros do tipo em 2013 e 2014. Nesse ano, serão abertos centros em Florianópolis e São Paulo. E no ano que vem, em Belém, Salvador e Belo Horizonte. De Brasília, Leandro Alarcon.
Voz do Brasil.
O Brasil foi um dos 191 países que apoiou no ano 2000 a Declaração do Milênio proposta pela Organização das Nações Unidas, ONU.
O pacto é composto por 8 metas que devem ser cumpridas até 2015.
E uma das estratégias para que o Brasil possa cumprir essas metas é fazer com que os municípios também participem desse compromisso.
Um dos principais mecanismos para fazer com que os municípios entrem na luta para cumprir os objetivos do milênio é uma agenda de compromissos firmada entre eles e o governo federal. Essa agenda prevê a execução de ações e políticas públicas relacionadas com as metas. Pombal, na Paraíba, aderiu à agenda e municipalizou todas as ações, como explica a prefeita da cidade, Poliana Dutra.
Por exemplo, colocamos em parceria com o governo federal cozinhas comunitárias, que é em cidades abaixo de 50 mil habitantes, é igual o restaurante popular, que é em cidades maiores. Então, essas cozinhas elas vão ofertar alimentos de baixo preço, para que toda a população pudesse ter acesso a um alimento de qualidade de baixo preço. E aí, nós também estávamos contribuindo para erradicar a fome e a pobreza.
A prefeita Poliana Dutra também afirma que foi feito um pacto para a melhoria dos serviços de saúde.
Fizemos um pacto municipal para atingir esses indicadores específicos da saúde. Com simples ações, nós conseguimos diminuir a mortalidade infantil, que antes no município morriam 28 crianças a cada 1.000 nascidas vivas, e agora conseguimos número absoluto, 4. A cada 1.000 nascidas vivas.
A municipalização significa relacionar as metas do milênio às políticas e ações que já são executadas e criar iniciativas que reforcem o cumprimento dos objetivos. O governo federal também contribui para que os municípios atinjam as metas, como afirma a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Ideli Salvatti.
Nós temos 24 programas do governo federal que têm apoiado cada um dos municípios para atingir esses objetivos, né? Eles estão todos esses programas disponibilizados na área do emprego, da renda, da saúde, da educação, do saneamento, ou seja, todos eles que têm, né, como objetivo contribuir para que todos os municípios brasileiros atinjam, né, junto com o país, as metas compromissadas, né, pelos nossos governos para com os objetivos até 2016.
Os municípios que ainda não aderiram à agenda de compromissos dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio podem se inscrever pelo site www.agendacompromissosodm.planejamento.gov.br. De Brasília, João Pedro Neto.
Os objetivos do milênio são acabar com a fome e a miséria, oferecer educação básica de qualidade para todos, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres.
Também reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças, garantir qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e estabelecer parcerias para o desenvolvimento.
Programas de computador gratuitos e que são desenvolvidos por várias pessoas ao mesmo tempo, chamados de softwares livres, pode ajudar os governos federal, estaduais e municipais na hora de oferecer maior acesso à informação e serviços para o cidadão.
E um congresso internacional aqui em Brasília discutiu essa semana a segurança e a economia dos chamados serviços de governo eletrônico e como eles podem nos auxiliar.
Em quase tudo que se faz hoje em dia se usa um computador, que para funcionar precisa dos chamados softwares, programas que são como o cérebro da máquina. São eles que permitem, por exemplo, escrever textos, enviar mensagens e ter acesso à internet pelo computador. Esses softwares são fabricados e vendidos por empresas, mas existem também versões que podem ser usadas de graça e adaptadas de acordo com a necessidade do usuário. Um software livre foi a ferramenta usada pelo estudante de Engenharia Márcio Rabelo Júnior de Brasília para criar um sistema que permite ligar ou desligar aparelhos elétricos à distância usando um computador ou celular com acesso à internet.
A vantagem do sistema de software livre, primeiro, é que você não paga por isso. E segundo, é que você tem um leque de opções na internet, de pesquisas, você pode desenvolver de inúmeras formas, você não precisa estudar uma coisa específica.
A experiência do estudante Márcio foi apresentada no Congresso Internacional de Software Livre e Governo Eletrônico em Brasília, que promoveu debates sobre tecnologias que aumentam o acesso à informação. O software livre, uma dessas soluções, é usado também em muitos serviços do governo federal, como, por exemplo, o programa para fazer a declaração de imposto de renda no computador e a maioria das páginas de órgãos públicos na internet. O secretário executivo do Comitê Técnico de Implementação de Software Livre do Governo Federal, Dave Kuhn, explica que a ferramenta também garante mais segurança do que os chamados softwares proprietários, aqueles que o usuário precisa comprar.
Quando a gente trabalha com uma caixa preta como software proprietário, tu não sabe o que está por trás dele, tu não sabe o que ele está fazendo. No software livre não, como eu tenho acesso a toda a tecnologia, eu tenho acesso ao código fonte, que é como o software foi escrito, eu sei exatamente o que ele faz. Os usuários de software livre, por exemplo, têm poucos problemas de vírus, quase nenhum problema de invasão em computador. E hoje, em termos de segurança nacional, é muito estratégico, porque a gente não pode deixar, se para o usuário já é ruim deixar outros acessarem seus sistemas, imagina para o governo.
O governo federal também criou um portal do software público, um espaço na internet onde são colocadas experiências de gestão pública em áreas como saúde e educação que foram desenvolvidas com software livre. Essas soluções podem ser usadas por gestores de prefeituras ou governos estaduais que dessa forma não precisam comprar nem desenvolver esses programas. Marcos Mazzoni, diretor-presidente do SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, explica as vantagens dos serviços de governo criados com software público.
Quando a gente fala em software livre, nós estamos falando em códigos abertos. Não significa gratuidade.
significa códigos abertos, códigos auditáveis. Eu sei o que aquele produto faz, como é que ele executa. Eu posso, com isso, inclusive criar mais amarras de segurança em cima daquela solução, ou até mesmo checando, auditando aquela solução, saber se ela está fazendo aquilo que ela se propõe a fazer. É claro que tem a vantagem econômica. Quando eu divido a possibilidade de construção, eu estou diminuindo os custos envolvidos nessa construção também. Então, é mais barato e é muito mais seguro.
O endereço desse portal é www.softwarepublico.gov.br. O Congresso de Software Livre e Governo Eletrônico é promovido pelo SERPRO desde 2008. De Brasília, Ricardo Carandina.
7h20.
Produtores, artistas e estudiosos culturais que moram no norte do país podem, a partir de amanhã, inscrever projetos para divulgar a cultura da região.
O programa Amazônia Cultural vai destinar 5 milhões de reais para projetos escolhidos. Assunto da conversa que a repórter Isabela Azevedo teve com Carla Cristina Marques, coordenadora-geral do Fundo Nacional de Cultura do Ministério da Cultura.
Quem pode se inscrever? Qual que é o foco do edital? São pessoas físicas que podem se inscrever individualmente ou em grupo e que podem se inscrever nas quatro categorias de estímulo à produção cultural, circulação e intercâmbio, fortalecimento de redes, produção, pesquisa, capacitação. São basicamente esses quatro eixos.
Ou seja, elas se inscrevem só com o CPF, não precisa ter uma empresa, não precisa ter um CNPJ, é isso?
Exatamente. O nosso objetivo é o oposto disso. Como os editais estavam focando em instituições privadas ou municípios, entes federados, esse edital está focando no indivíduo, naquele que ainda não tem juridicamente a sua constituição como grupo.
E quais tipos de projetos podem ser contemplados?
Ah, são os mais diversos. A gente pode ter projetos na área de dança, música, teatro, culturas populares, audiovisual, todos os tipos de projetos. Tem circo, circulação literária, todos os tipos de projetos podem se enquadrar em todas as linguagens culturais.
E tem alguma contrapartida?
A contrapartida é necessária em razão dos recursos serem provenientes do Fundo Nacional da Cultura, conforme determina a legislação, que é mínimo de 20%. Mas não é uma contrapartida financeira. Ela pode ser uma contrapartida em bens e serviços.
Então, por exemplo, um grupo de teatro pode dar uma oficina numa escola. É um exemplo bom?
Exatamente. É muito bom. Melhor ainda se ele for numa área de vulnerabilidade social.
E como é que é mensurado o valor desse projeto? Ele tem que ter um valor de mercado para ser considerado como uma contrapartida? Como é que funciona?
A contrapartida, ela precisa ser economicamente mensurável. Ele precisa ver exatamente todo o projeto, quanto que ele vai custar, mensurar 20% do valor global e apresentar o projeto para a gente.
E todas as informações estão no site? Como é que a pessoa faz para se inscrever?
Todas as informações estão no site do Ministério da Cultura. Nós temos um manual de orientações para o candidato, temos um outro manual de orientações para a utilização do sistema SALIC, que é um sistema interno do Ministério da Cultura, e ainda uma ferramentazinha que facilita a dica de calcular a própria contrapartida do projeto.
Ouvimos Carla Cristina Marques, do Ministério da Cultura.
Liberado hoje o dinheiro do terceiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2013.
No lote foram liberadas também declarações de anos anteriores que estavam retidas na malha fina desde 2008.
Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet em www.receita.fazenda.gov.br.
Ou ligar para o Receita Fone no 146.
As instituições de educação superior têm até amanhã para inscrever os alunos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD 2013.
Nesta edição do exame vão ser avaliados os estudantes de bacharelado em agronomia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, serviço social e zootecnia.
As provas vão ser no dia 24 de novembro.
Informações na página do ENAD na internet em portal.inep.gov.br/ENAD.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Lançada a campanha para atualizar a caderneta de vacinação de mais de 14 milhões de crianças menores de 5 anos.
Economia cresce 1,13% em junho.
Mais de 80 mil carteiras de pescadores profissionais foram suspensas por falta de atualização de cadastro.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.